Hoje pela manhã nós iniciamos essa nova série de mensagens para refletirmos um pouco sobre a tentação e como a palavra de Deus nos dá caminhos para vencê-la. Nós tivemos a oportunidade de ouvir um pouquinho sobre a oração do Pai Nosso, a oração que Jesus nos ensinou, e como nela o próprio Cristo nos ensina não só a pedir a Deus para não nos deixar cair em tentação e livrar-nos do mal, mas também a confiar nas promessas de Deus. O Deus que tanto nos ouve e nos protege contra as tentações, quanto nos ergue novamente quando nós caímos. O próprio Cristo deixa claro que enquanto nós estivermos aqui, nós sofreremos, nós viveremos, na verdade, uma grande batalha contra as tentações, contra o pecado. E já que nós estamos em guerra, vale a pena citar uma frase de Sun Tzu, autor do clássico A Arte da Guerra. Sun Tzu foi um estrategista militar que viveu entre os séculos 6 e 5 antes de Cristo. E esse livro que ele escreveu é muito importante, muito utilizado até hoje, não só na área militar, mas também na área dos negócios, no campo da liderança, né? E entre as suas muitas frases famosas, numa delas ele diz o seguinte: conheça o teu inimigo e conheça a si mesmo, e você não precisará temer o resultado das batalhas. Conheça o teu inimigo e conheça a si mesmo, e você não precisará temer o resultado das batalhas. De fato, meus irmãos, quando se trata da batalha contra o pecado, é essencial nós conhecermos o nosso inimigo. E por inimigo aqui, eu não estou me referindo apenas ao diabo, né? Nós já vimos que há três fontes para a nossa tentação: o diabo, o mundo, mundo no sentido de sistema pecaminoso, o sistema de valores contrários à palavra de Deus, e também a nossa própria carne, a nossa natureza pecaminosa. É essencial nós conhecermos a estratégia de nossos inimigos e, portanto, como a tentação funciona. Quando você estuda e compreende como esses inimigos agem na tentação, você consegue traçar, bastante entre aspas, estratégias para vencê-los. E um dos textos que mais nos ensinam, mais nos esclarecem a respeito disso, é a história da primeira tentação que houve no mundo. Gênesis, capítulo 3, a história em que os nossos pais, Adão e Eva, são tentados pela serpente. Você deve saber que toda a história da Bíblia é dividida em quatro grandes partes: criação, queda, redenção e consumação. Gênesis 3 é o capítulo que inaugura, que narra como houve a queda e quais as consequências da queda para os seres humanos. E o que acontece aqui nessa narrativa de Gênesis, meus irmãos? Há uma tentação externa que gerou um desejo interno nesse primeiro casal e culminou com o ato pecaminoso. Então, Gênesis 3 se torna para nós não só algo histórico que houve e aconteceu realmente um dia, mas também um exemplo, um paradigma, um padrão de como acontece a tentação e o pecado com o ser humano. Não é algo só histórico aplicado a Adão e Eva, que infelizmente aconteceu no passado, mas é algo que se aplica a toda a humanidade, e é esse texto que nós vamos refletir hoje. Abra sua Bíblia em Gênesis 3, o texto vai passar aqui na tela para você, mas se você tiver uma Bíblia, é importante que você abra. Nós vamos voltar ao texto diversas vezes, é importante que você confira. E assim, meus irmãos, que o Senhor nos abençoe na leitura e meditação da sua palavra. Amém? A palavra do Senhor nos diz o seguinte: Gênesis 3, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 11. Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então, a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comedes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei não comesses? Deixa eu ler mais dois versículos para você. Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Meus irmãos, o primeiro personagem que esse capítulo nos apresenta é a serpente. E duas informações de cara a respeito dela são colocadas aqui. A primeira é que a serpente era um animal, como todos os outros que Deus havia criado e colocado ali no jardim. Mas, um segundo detalhe muito importante que o autor coloca aqui, é que a serpente era o animal mais sagaz dentre todos os animais que Deus havia criado. E essa palavra sagaz é muito, muito importante para o texto. Então, se você estiver com a sua Bíblia e puder fazer isso, grife aí essa palavra. Primeiro, porque na Bíblia, essa palavra ora tem um sentido positivo, ora tem um sentido negativo. Em Provérbios, por exemplo, ela é utilizada de maneira positiva, como o significado de prudência, de cuidado. Tanto é que um dos provérbios vai dizer o seguinte: todo prudente, todo sagaz, procede com conhecimento, mas o insensato espraia a sua loucura. Agora, se você ler o livro de Jó, você vai ver que essa palavra é usada de maneira negativa. Em Jó capítulo 5, versículo 12, olha só: Deus frustra as intenções dos astutos, dos sagazes. Nós temos uma palavra assim em português também, que é a palavra esperto. Né? Já viu uma criança? Então, às vezes você usa a palavra no sentido positivo. Você fica maravilhado, e como aquela criança é inteligente, fala: nossa, como que ela é esperta. Mas tem vezes que nós usamos essa palavra no sentido negativo, né? Você sabe que aquela criança está querendo te enganar e fala: ah, muito esperta você, né? É dessa mesma maneira que o autor de Gênesis aqui utiliza a palavra sagaz para a serpente. Ela tem tanto um sentido positivo quanto negativo. E é muito curioso a gente lembrar que a Bíblia não condena a sagacidade, essa prudência, né? Aliás, ironicamente também, Provérbios capítulo 14, versículo 15, vai descrever uma pessoa prudente, uma pessoa sagaz, como alguém que não acredita ingenuamente em qualquer coisa. Mas é exatamente isso que acontece aqui com Adão e Eva. Além disso, o próprio Jesus Cristo orienta que nós sejamos simples como a pomba, mas prudentes, sagazes como a serpente. Essa sagacidade, então, que uma vez foi boa, uma vez deveria ter sido usada para o bem, acabou sendo usada para conduzir aquilo que é mal. Então aqui o autor, ele está utilizando de um duplo sentido. Mas além de um duplo sentido, essa palavra é muito importante aqui, porque o autor poderia ter utilizado muitas outras. Ele poderia ter falado que a serpente era o ser mais astuto dentre os animais, mais inteligente, mais esperto. Mas a palavra escolhida foi sagaz. Por quê? Porque essa palavra, infelizmente a gente acaba perdendo um pouquinho nisso no português, mas essa palavra em hebraico tem a mesma raiz, a mesma origem da palavra nus, que é uma palavra que acabou de aparecer aqui no texto, em Gênesis capítulo 2, versículo 25. Olha só comigo o que o texto diz. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Nus aqui é o mesmo adjetivo, a mesma expressão para se falar sobre a serpente, que era sagaz. Esse é um jogo de palavras que o autor faz aqui, quer que a gente perceba. Por quê? O que é que significa para Adão e Eva estarem nus um ao outro? Significa que um conhecia totalmente ao outro, eles estavam vulneráveis um ao outro. Mas a serpente sabia disso, ela se aproveitou dessa característica, ela conhecia as vulnerabilidades de Adão e Eva e se aproveitou delas. Então, essa é a primeira coisa que nós precisamos lembrar ao lidar com as tentações em nossa vida. O diabo, o mundo e a nossa carne conhecem as nossas vulnerabilidades, conhecem os nossos pontos fracos. Eles sabem que nós estamos suscetíveis à queda em alguma área, e é justamente nessa área que eles vão nos tentar, que eles vão trazer à tona o nosso desejo maligno. Eles vão, ou melhor, eles não vão nos atacar, eles não vão tentar nos tentar naquela área em que a gente é mais forte. Vai ser justamente onde a nossa guarda está baixa. Vai ser justamente quando a gente está com pressa e alguém nos fecha no trânsito e vem aquela vontade de soltar um palavrão, de sair do carro e dar um tapa na pessoa da frente. Vai ser justamente quando a gente está sozinho na frente do celular ali e a um clique de distância a gente tem pornografia. Vai ser justamente quando a gente recebe aquela proposta para esconder algo de errado que está acontecendo na nossa empresa, em troca de dinheiro. E é por isso, é pensando nisso, que o apóstolo Paulo, lá no Novo Testamento, vai nos escrever: olha, aquele que pensa estar de pé, cuidado, cuide que não caia, porque não vão te atacar na área que você sabe que você está realmente de pé. Vão te atacar no seu calcanhar de Aquiles. Às vezes até na área que você menos espera. Tanto é assim que, veja, embora Eva tenha dito que aquela árvore está no meio do jardim, o texto não dá detalhes de como Eva chegou até ali. Afinal, era um jardim muito grande, eles podiam aproveitar de muitas árvores. Provavelmente Eva já rondava aquela árvore, já havia curiosidade sobre ela. Eu digo Eva aqui porque ela foi a primeira a comer o fruto, mas não se enganem, tá? Adão estava do ladinho dela, tá? O texto sempre deixa claro que Adão não estava longe e consentiu com tudo que ela fez. Isso frequentemente acontece conosco também, meus irmãos, em nossas tentações. Muitas vezes nós sucumbimos, nós pecamos, porque nós não dominamos a nossa curiosidade, o nosso interesse, porque nós vamos pouco a pouco flertando com o pecado, nos aproximando dele, tentando entender qual é o limite que a gente pode ir antes de pecar. Mas tem algo mais que o texto nos fala sobre a serpente aqui. Algo muito curioso também. A serpente fala. Já se questionou isso? Como assim uma serpente falando? Não, isso não era comum, nem mesmo para Adão e Eva, nem mesmo para o Jardim do Éden, nem mesmo para o paraíso, né, construído ali no início. Não era possível. O narrador quer que a gente entenda que há alguma coisa por trás da serpente. Alguém, algum ser que se apropria dela e fala por intermédio dela. E esse ser só poderia ser maligno, porque primeiro ele questiona o mandamento de Deus e ainda chama Deus de mentiroso. E ao longo do desenvolvimento da Bíblia, nós vamos descobrir, nós vamos ver, por exemplo, Jesus falando que o diabo é homicida desde o início e que ele é mentiroso e o pai da mentira. E mais, João, lá em Apocalipse, vai escrever sobre a antiga serpente. Ele diz, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Então, é o diabo, é Satanás que está falando ali por meio da serpente. Quando ele fala, né, eu quero trazer aqui três conceitos que John Stott escreve para falar sobre as estratégias de Satanás, as estratégias que ele usa para enganar Adão e Eva e também para nos enganar. Ou seja, justamente assim que a tentação vai tomando conta da gente. E a primeira estratégia é fazer com que a gente duvide da bondade de Deus. É negar a bondade de Deus. Observe bem como a serpente tenta Eva, oferecendo aquilo que é proibido e, ao mesmo tempo, fazendo com que a restrição que Deus já havia colocado pareça mais rigorosa do que ela realmente é. Olha só comigo novamente o final do primeiro versículo. É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Não, não é assim que Deus disse. Não foi isso. Deus disse, olha, de toda a árvore do jardim vocês podem comer, exceto dessa aqui. Satanás já começa a distorcer a palavra de Deus para fazer com que Eva questione a bondade divina com relação a ela. Ele tenta fazer o seguinte: imagina que eu te convido para ir comer uma moqueca capixaba lá em casa. E eu falo, olha, fica à vontade, tá? Você pode abrir a geladeira, inclusive, e comer o que você quiser. Tem suco, tem refrigerante, tem um escondidinho de mandioquinha com costelinha de porco que minha esposa fez hoje, está prontinho. Tá? Pode ficar à vontade. Eu só vou te pedir um favor, tá? Não come esse pedacinho de bolo que está aí. Bolo de cenoura, cobertura de chocolate, maravilhoso. Tá? Porque eu estou guardando para mim, eu quero comer amanhã de manhã, tá? E aí você fala, poxa pastor, eu não acredito, ó, que mão fechada é essa? Por que que não oferece o bolo? É essa mesma estratégia, meus irmãos, que Satanás está utilizando aqui. Ele faz com que Eva questione, poxa vida, poderia ter oferecido essa aqui, e se esqueça de tudo o que Deus havia já oferecido para ela. Ele tornou a restrição de Deus muito mais rigorosa do que ela era. E aqui ele já começa a adulterar a palavra de Deus, e por isso Satanás foi sagaz, no sentido de fazer com que Eva cobiçasse a única coisa que era proibida. Isso é sinônimo do que o pecado faz conosco também. Quando nós lemos a Bíblia e achamos que ela está cheia de proibições, nós nos esquecemos do principal que ela nos oferece: vida, liberdade e proteção. Nós esquecemos que as orientações da palavra de Deus para nós, que os mandamentos que iniciam com não, nos protegem, nos guardam e têm como principal intuito o bem da nossa vida. Até hoje, meus irmãos, uma das atividades favoritas do diabo é fazer com que aquilo que é permitido por Deus pareça sem graça, pareça inútil. E tudo que é proibido pareça atraente. É fazer com que a gente tenha a imagem de um Deus que é mesquinho, que está sempre nos negando o que é bom. Mas em nenhum momento é isso que acontece aqui na história, porque desde o início, Deus cria todas as coisas e declara: olha, eu vejo isso e tudo é muito bom. E esse tudo muito bom, eu vou dar aos meus filhos Adão e Eva. Eu vou dar à humanidade para que eles cuidem de tudo isso, para que eles desfrutem de tudo isso. Para que eles tomem conta e aproveitem. Mas Satanás, não satisfeito, vai também, em segundo lugar, negar a verdade da palavra de Deus, negar a veracidade do que Deus disse. Antes, o Senhor havia falado com Adão e Eva: olha, não coma desse fruto, porque no dia em que dele comeres, certamente morrerás. E aí o diabo fala o quê para Eva? Versículo 4, certamente não morrereis. É certo que não morrereis. Opa, alguma coisa está acontecendo aqui. Satanás está plantando uma dúvida no coração de Eva. Aqui está a origem da incredulidade. Eva, esse é o momento que você vai ter que escolher confiar em alguém. É o momento que você vai ter que decidir, porque um dos dois está falando a verdade e um dos dois está mentindo. Ou Deus, o Criador de todas as coisas, o sustentador de todas as coisas, aquele que é bom, que vem passear todo dia com vocês no jardim, está falando a verdade, ou a serpente bizarra que fala está falando a verdade. E infelizmente, ela decide confiar no pai da mentira. Por causa disso, Adão e Eva morrem espiritualmente e passam isso a todos os seus descendentes também. Eles não mais têm acesso à árvore da vida. Ao mesmo tempo, seus corpos se tornam mortais. E enquanto isso, ao longo da história, o diabo continua sussurrando para a gente também em nossas tentações: vai lá, faz isso, não tem problema. Não vai acontecer nada, ninguém vai descobrir que você é assim, que você faz isso, que você sente isso. Ninguém vai saber, Deus não está nem aí para você. Deus não está vendo, você está sozinho. Negando a palavra de Deus. E em terceiro lugar, durante a tentação, Satanás também nos faz esquecer de nossa identidade. Veja comigo o versículo 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. A serpente faz Eva acreditar que Deus não os deixava comerem do fruto, porque eles se tornariam como ele, se tornariam como Deus. Só tem um problema: Adão e Eva foram criados à imagem e semelhança de Deus. O que isso quer dizer? Que eles foram criados como seres que representavam Deus diante da criação. Como seres que possuíam características que espelhavam a essência divina. A capacidade de pensar, de tomar decisões, a capacidade de fazer o bem, de se relacionar com o próximo, de cuidar da criação, de desenvolver aquele jardim, a capacidade de se relacionar com o próprio Deus, a capacidade de trabalhar. O que é que Satanás faz com Adão e Eva? O que é que Satanás faz conosco? Ele tenta obscurecer o nosso entendimento. Nos esquecer de quem nós somos. Tenta fazer com que nos esqueçamos que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Tenta fazer com que nós nos rebelemos contra a vontade de Deus e passemos a achar que nós somos donos da nossa própria vida. Somos nós quem devemos escolher o que é bom e o que é mal. E aqui, Eva poderia ter simplesmente dito: olha, já que é assim, já que é isso tudo, já que se eu comer do fruto eu vou me tornar como Deus, por que é que você não come então, serpente? Fácil para nós falarmos isso, né? Depois que isso tudo já passou. Né? Pensar como é que eles puderam se deixar enganar por uma serpente falante. Mas lembrem-se de que Adão e Eva nos representam. Eu lamento informar, mas no lugar deles, eu cederia à serpente. Você cederia à serpente. Gênesis 3 é muito mais profundo do que uma simples desobediência. Nós temos aqui não só a origem do pecado de Adão e Eva, mas também do nosso pecado e como ele progride dentro de nós. Nós somos tentados no ponto em que nós estamos mais vulneráveis e ali nós começamos questionando a bondade de Deus. Será que Deus é bom mesmo? Será que Ele quer o meu bem? Será que Ele não deseja realmente o meu sofrimento? Nós começamos a duvidar da palavra de Deus. Será que Deus é realmente fiel à sua palavra e Ele vai me proteger? Ele está comigo? E nós acabamos esquecendo também da nossa identidade. Será que eu sou filho de Deus? O que acontece quando nós caímos em tentação como Adão e Eva caíram? A primeira consequência, assim que eles comeram do fruto, foi a vergonha. O pecado gerou a vergonha no ser humano. Se antes eles não se envergonhavam porque estavam nus, porque estavam vulneráveis, agora eles começam a achar que isso é um problema. Outra consequência: o pecado quebra a comunhão com Deus, fazendo com que haja uma fuga. Eles tentam se esconder, eles procuram estar ali, atrás das plantas, das árvores. Eles tentam fugir, porque eles quebraram a comunhão com Deus. Eles sentem medo, o pecado gera temor no ser humano, ele se esconde, esconde aquilo que fez. Mas Gênesis 3 termina com uma boa notícia. Não só para Adão e Eva, mas para nós também. Deus, o Criador de todas as coisas, aquele que nos criou para vivermos um relacionamento profundo com Ele, não desiste de sua criação. Essa é uma das perguntas que eu mais recebo, sabia? Por que Deus permitiu o pecado? Ou pior, por que Deus permitiu continuar então? Por que Ele não destruiu tudo? Fez igual com os dinossauros, mandasse um meteoro, destruísse toda a criação, ou começasse de novo, ou vivesse a vida dele. Era muito mais fácil para Ele, afinal, Ele é Deus. Ele não precisa de nós, certo? Mas lembre-se que antes disso, Deus olha para toda a sua criação e declara que ela é muito boa. E apesar do pecado corromper toda a criação, apesar do pecado nos desligar de Deus, nos desligar uns dos outros, nos desligar do que a gente poderia aproveitar de bom na natureza, no desenvolvimento, apesar do pecado manchar a imagem de Deus que existe em nós, Deus não desiste. Ele não nos joga fora. Pelo contrário, aqui Ele já mostra que tem um plano de redenção, de conserto para nós. É por isso que logo depois de Adão e Eva comerem do fruto, apesar de tentarem se esconder, Deus vem ao seu encontro. Deus vem ao nosso encontro, mesmo quando nós pecamos, mesmo quando nós cedemos às tentações, Deus toma a iniciativa e oferece a sua presença a nós. Versículo 9: e chamou o Senhor Deus ao homem, ele perguntou: onde estás? Ora, será que Deus tinha dificuldade de saber onde Adão e Eva estavam? Não. Eles conheciam a Deus, eles sabiam que não se podia fugir da presença de Deus. Aliás, esse é mais um indício de que na verdade os olhos deles não foram abertos, foram obscurecidos. A pergunta de Deus, então, onde estás, não é uma pergunta geográfica para que ele encontrasse o homem. É uma pergunta moral. Adão, onde você está? Qual é o caminho que você está trilhando? Onde você está caminhando? O que foi que você fez? E por isso, meus irmãos, a primeira atitude ao reconhecermos que nós pecamos, que caímos em tentação, assim que nós nos dermos conta disso, nós precisamos confessar o nosso pecado, reconhecer as nossas iniquidades, assim como Davi fez no salmo que nós lemos no início desse culto. Ele reconhece que ele pecou contra Deus. Assim que ele é confrontado pelo profeta Natan, Davi entende que ele cometeu algo horrível aos olhos de Deus, e por isso ele pede: tem misericórdia de mim, Senhor, restaura-me a alegria da tua salvação. Nós precisamos correr em direção aos braços de Deus, confessando que erramos, que caímos, que nós não seguimos os seus mandamentos, que nós o desagradamos. Mas Deus não só vem ao encontro de Adão e Eva, ele também promete a eles que ele mesmo resolveria o grande problema que eles causaram. E como? Primeiro, através de um descendente da própria mulher. Olha só o que ele diz à serpente no versículo 15, né? Já depois do texto que nós lemos. Porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Viria aí alguém que pisaria a cabeça da serpente, que derrotaria Satanás, que resolveria o problema com as nossas tentações. E além disso, Deus também promete resolver o problema do pecado de uma forma muito específica. Ele matou um animal inocente, que não tinha nada a ver com essa história, e com ele fez roupas para Adão e Eva. Versículo 21. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. O que Deus está representando aqui na morte desse animal é que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Adão e Eva só poderiam continuar tendo acesso a Deus se um inocente morresse em seu lugar. Em outras palavras, Deus está dizendo aqui: olha, eu vou enviar um novo Adão. Alguém que derrotará a serpente, que vencerá as tentações e que morrerá no seu lugar, para que você tenha um relacionamento restaurado comigo, para que você possa entrar no jardim novamente, para que você possa ter acesso à árvore da vida novamente. E é por isso, meus irmãos, que a segunda atitude ao reconhecermos nosso pecado é não só confessarmos ele a Deus, mas confiar que o próprio Deus é quem resolve o nosso problema do pecado através de Jesus Cristo. E é por isso que o apóstolo João nos escreve na sua primeira carta: filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Por isso, aproxime-se de Deus novamente e volte-se para Jesus. É verdade. Como nós falamos hoje pela manhã, não há crente que não seja tentado. Eu e você precisamos estar sempre alertas. Conheça a si mesmo. Saiba quais são os seus pontos fracos, as suas vulnerabilidades, e cuide delas. Conheça os seus inimigos, a carne, o diabo e o mundo. Eles vão tentar fazer com que você duvide da bondade de Deus, questione a palavra de Deus e esqueça a sua identidade como filho e como imagem de Deus. Conheça as armas dos inimigos e assim você conseguirá lutar melhor contra elas. Mas mesmo que você caia, mesmo que você esteja enfraquecido, lembre-se que Deus sempre te dá uma nova oportunidade. Confesse o seu pecado e agarre-se no sangue precioso de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Acima de tudo, lembre-se que a história não termina em Gênesis 3. Lembre-se que a história não termina no crucificado na cruz. Aquela que parecia ser uma vitória para Satanás, aqui em Gênesis 3, na verdade se converteu em derrota na cruz. Porque ao terceiro dia após a sua morte, Jesus Cristo ressuscitou dos mortos e subiu para estar à destra de Deus, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. O livro de Apocalipse nos diz, inclusive, que o primeiro a ser julgado quando Jesus voltar é o próprio Satanás, é a serpente, o nosso enganador, e ele será lançado dentro do lago de fogo e enxofre. No fim, meus irmãos, o paraíso não está perdido, mas será restaurado e superado na nova terra, no novo céu, por intermédio de Jesus Cristo. Essa é a esperança e a consolação para todos nós que nesse meio tempo sofremos e somos tentados. O paraíso será restaurado na terra e nós mais uma vez desfrutaremos da plena comunhão com o nosso Deus. Que essas verdades possam sempre estar em nosso coração, possam nos deixar alertas, mas confiantes e certos de que em Jesus nós encontramos vitória para as nossas tentações. Amém? Deus te abençoe.